O nosso assunto agora é direito previdenciário. Você sabe o que pode ser resolvido por um representante legal no INSS? Em quais casos é possível ter um representante legal para receber algum tipo de benefício? Sobre este assunto, nós conversamos agora com Jones Guimarães, advogado especialista em direito previdenciário. Jones, muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. E nesses casos, né, primeiramente, o que pode ser resolvido por um representante legal no INSS?
As questões mais importantes que a gente precisa compreender é que essa representação legal no INSS, existe três tipos de representação. A representação do tutor nato, que aí é o pai ou a mãe daquele que é menor de idade. Essa representação, ela é uma representação que o INSS não coloca objeção. Então, tudo aquilo que precisar ser resolvido perante o INSS, ele poderá ser resolvido pelo pai ou a mãe daquele que tem um benefício. Por exemplo, uma criança autista que recebe um benefício do INSS. Essa criança autista, ela tem a representação legal do pai e da mãe, e aí o pai ou a mãe será o responsável por proceder por atualizações cadastrais, por designar nova perícia para manutenção de benefício, por exemplo, PPC, ou até mesmo para juntar documentos que o INSS entender pertinentes. A outra representação, ela é através do curador. A pessoa que não tem capacidade mental para discernir sobre a sua vida civil, sobre as suas responsabilidades, ela precisa nomear, através de um processo judicial, um representante legal, que a justiça dá o nome de curador, e aí o curador, ele que será o responsável por agir na necessidade de fazer qualquer tipo de representação perante o INSS. Tá? Então, se a pessoa apresenta, por exemplo, esquizofrenia, retardo mental ou outra deficiência mental que ela não possa e não tenha condições de discernir sobre a sua vida civil, ela precisa se fazer representada. E essa representação é feita através de um curador. O curador, ele, quando nomeado pelo juiz, ele tem total liberdade para atuar como representante da pessoa incapaz e tomar todas as medidas necessárias à manutenção do benefício, ao requerimento de um novo benefício, ao pedido de um auxílio-doença, por exemplo, ao pedido de um BPC, todos eles amparados pela curatela que foi deferida pelo juiz. E na terceira situação é quando a pessoa quer se fazer representar. Ela não tem uma deficiência mental e nem ela é menor de idade. Nesses casos, nesses casos, a pessoa que quer ser representada, ela vai precisar passar para a pessoa que a representa uma procuração. E aí, esse procurador, ele vai ser o responsável por protocolar um pedido administrativo, por protocolar documentos do INSS, por resolver problemas com relação ao pagamento do benefício, pagamento junto ao banco, que muitas vezes tem algum tipo de problema bancário que impossibilita o pagamento do benefício. E aí, nesses casos, a pessoa que está de posse de uma procuração pública registrada em cartório, uma procuração que é feita no cartório de notas, ela vai ter aí autonomia para representar essa pessoa, exceto para comparecimento a atos personalíssimos, que são aqueles atos em que apenas a própria pessoa ela tem que comparecer à unidade do INSS. Quando, por exemplo, se precisa fazer uma perícia, aí o próprio segurado é quem precisa comparecer. Mas todos os demais atos, ele pode ser praticado pelo procurador. E aí, nesse caso, tanto o protocolo do benefício, como o acompanhamento do benefício, juntada de novos documentos, designação e perícia médica, todos esses atos perante a autarquia previdenciária, perante o INSS, elas podem ser realizadas pelo procurador. E aí, são os três casos em que a pessoa pode se fazer representar, né? A gente hoje tem uma demanda muito grande de representação legal no INSS, sobretudo com o crescimento de número de diagnósticos de crianças autistas que estão requerendo benefício no INSS e se fazem representar pelos pais. Do mesmo modo, o diagnóstico de doenças mentais, problemas mentais em adultos, tem feito com que essa representação se faça necessária também. Mas aí, para essa representação acontecer fruto de uma deficiência mental, se faz necessário a curatela e, no caso de outras doenças que não mental, como, por exemplo, alguém que passa por uma cirurgia, alguém que requer um pedido de aposentadoria e outros benefícios que não envolvem problemas mentais, esses cidadãos, se quiserem ser representados, eles vão precisar de uma procuração. E aí o procurador poderá tomar todas as medidas necessárias à manutenção, à atualização cadastral, aquilo que se fizer necessário junto ao benefício.
E nesses casos da pessoa que é o representante legal, né? Ela pode ter um emprego? Como que é essa questão? Quando ela for receber o benefício também, tem alguma orientação?
Nesses casos, o que é que precisa se observar? Se o benefício é um BPC, aí a gente precisa avaliar o grupo familiar da pessoa para identificar se esse grupo familiar, a renda é compatível com o BPC. Por exemplo, se o representante legal é a mãe da criança, a renda da mãe conta no cálculo para a concessão do BPC. Ela vai poder ser a representante legal, porém, o limitador renda, se ela tiver alguma renda, pode prejudicar a concessão do benefício. Mas, por exemplo, se o representante legal é apenas um procurador ou um curador de alguém que recebe um auxílio-doença, uma aposentadoria e um outro benefício previdenciário, nesses casos não haverá problema para o representante. Então, ele não precisa se preocupar que, caso ele receba um benefício, ele não vai ter problema em estar representando outra pessoa que também pretenda receber um benefício, exceto naqueles casos em que o benefício é um BPC, porque na verdade o BPC ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício de prestação continuada que é gerido e pago pelo INSS, mas não é um benefício previdenciário. Por essa razão, se faz necessário que a família obedeça a critérios, tanto com relação à deficiência e impedimento de longo prazo, como também em relação à renda familiar. E aí, se o representante for membro do grupo familiar, aí nesse caso a renda do representante também entrará como renda familiar, para se identificar se aquela pessoa terá direito ou não ao benefício. Na realidade, com relação a esse tema, o que a gente sempre recomenda é que nesses tempos em que a era digital tomou conta também do INSS, a gente vê muito benefício indeferido, muito benefício suspenso, porque as pessoas não conseguem lidar com a ferramenta que é o meu INSS, que é o INSS digital, e acabam por perder o benefício ou não conseguir o benefício. Nesses casos, a nossa sugestão é que sempre procure a ajuda de um escritório especializado em ações previdenciárias, um advogado especialista em ações previdenciárias, porque ele vai saber orientar a melhor forma de se requerer um benefício, de se acompanhar um benefício, e o mais importante, de que aquele benefício não venha a ser cortado, não venha a ser indeferido, suspenso, porque as pessoas, como não conhecem a ferramenta e muitas vezes não conhecem os seus direitos, precisam procurar alguém para ajudá-los. E nesses casos é preferível que se procure alguém da área que entenda e que saiba orientar para poder melhor identificar o problema e a solução para o caso em específico.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Obrigado, disponha. Estamos à disposição para o que precisar e espero que tenha ajudado aí a quem mais precisa dessa informação.